Secretária fazer a chamada.
Crovimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Pimenta, Luiz Gonzaga, Leonardo Barbosa, Silmério Rosa, Moisés Rodrigues, Regina Braga, presente, Maurício Moreira,
presente,
Maurício Zacarias,
presente. Solicito a senhora secretária fazer a leitura do expediente.
Projeto de lei 70/2011, de autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, que dispõe sobre denominação de logradouro público no Morro São Sebastião.
Distribui as comissões.
Comunicado do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no município de Ouro Preto, nos seguintes valores. Para alimentação escolar, R$ 4.224,00. Isso do EJA. Para alimentação escolar da pré-escola, R$ 9.372,00. Para creches, R$ 10.368,00. E para o ensino fundamental, R$ 36.390,00.
Ciente.
Projeto de resolução número 09/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que concede título de cidadania honorária.
Flávio não pode pelo autor, né? Nomeei a comissão especial composta do vereador Maurício Moreira, vereadora Crovimara Batalha e vereador Moisés Rodrigues. Solicita a senhora secretária fazer novamente a chamada.
Crovimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias, Moisés
presente.
Rodrigues,
presente.
E Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, declaro aberta a presente reunião. Solicito a senhora secretária fazer a leitura das indicações.
Indicação 104/2011, de autoria do vereador Luiz Gonzaga, que é o seguinte. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo, prefeito municipal, a fim de que eu mesmo, por intermédio da secretaria competente, providencie, em caráter de urgência, a pavimentação asfáltica da rua Vereador Miguel Alves Pereira, no bairro São Cristóvão. Justifica-se tal indicação em atendimento à solicitação dos moradores da citada rua.
Em discussão, a indicação 104/11, com a palavra vereador autor Luiz Gonzaga.
Presidente, por presente, o que tem acontecido, senhor presidente, alguns locais já tem, assim, às vezes alguns lugares tem calçamento, mas devido a ser remendado 3, 4, 5 vezes, e remendo, Vossa Excelência sabe, se remendar demais ou troca tudo ou não tem jeito. E está acontecendo muito isso aqui em Ouro Preto, e às vezes a gente vê certas desculpas, que é patrimônio, que é isso, aquilo, e muitas coisas no bairro aí já foram remendadas 5, 6 vezes, e infelizmente os remendos de péssima qualidade, e a gente fica aí, tem que mudar a certa hora as regras do jogo e realmente pedir que coloque mesmo é asfalto, porque pode ser caro no momento, mas se calcular as manutenções que são gastas, acaba sendo mais barato. Quando passa 2, 3 anos, acaba assim, sendo mais barato. Então é por isso que faz juízo essa reivindicação aí, essa indicação lá no bairro São Cristóvão, e que seja também exemplo em vários lugares aí, locais aí, que está acontecendo exatamente isso aí. Remendam-se 5, 6, 10 vezes, Poderia citar exemplos aqui, até aqui no caminho da fábrica, que já foram remendados mais de 30 vezes ali, só nesse mandato, já foi umas 8 remendos lá, e não resolve o problema. Então, fica remendando, resolve, passa 3-4 meses, torna a remendar. Perfeitamente, nobre colega.
Você falou no caminho da fábrica, e é bom lembrar que a secretária Luciene esteve junto com a Cecília, e a pouca vergonha continua até hoje lá na Fábrica Tecido, toda estourada a rua, está toda quebrada, esgoto descendo por caminho da fábrica abaixo, e a secretária Luciene, junto com a Cecília, com sua incompetência, está sendo incompetente, que não fizeram até hoje. A gente pede uma providência, pelo menos essa rua que está toda estourada lá. Te agradeço.
Tem outra coisa também, nobre colega? O que acontece? Você vê um exemplo. Quando se fala ali no caminho da fábrica, a gente tem que dar satisfação àquela comunidade, nobre colega, porque a gente teve lá numa reunião e a gente foi cobrado muito por isso. Vossa Excelência sabe que ali em cima tem uma rede ali que está parada em Deus da época do governo da Marisa. Fala que não pode lembrar o nome de prefeito passado, mas em Deus da época do governo da Marisa, não foi feita aquela rede fluvial ali na rua, o vereador José Teixeira. Ali joga-se aquela água, cai lá no caminho da fábrica e não adianta remendar. Ou faz um serviço completo, ou senão a gente vai continuar jogando dinheiro fora. É esse meus argumentos, senhor presidente.
Continua a discussão. O vereador Luiz, essa rua Miguel Alves Pereira, ela não é no bairro de São Francisco?
É, ué.
É, colocaram errado aí?
É, colocaram no bairro São Cristóvão.
Ah,
só para. Porque é São Francisco.
Só para constar.
A gente vota e faz a correção.
É verdade, senhor presidente. Foi um erro lá de. Na hora de digitar lá. Uhum. Bem lembrado, senhor presidente. Realmente, é do bairro São Francisco, sim.
Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça com a questão. Quem tiver desacordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Agradeço, senhor presidente, por ter digitado.
Representações agora, senhor presidente.
Passamos a representações.
Representação 15/2011, também de autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que envie a presente representação a Maria Andréia Almeida Cândido Condim, agente comercial da CEMIG, a fim de que a mesma estude a possibilidade de providenciar a reposição das lâmpadas queimadas dos postes das diversas ruas do bairro São Sebastião. É solicitação em caráter de urgência devido à escuridão das ruas quando anoitece.
Em discussão, a representação 15/11. Em discussão, em votação, os vereadores que tiver de acordo permaneçam como estão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Projetos agora em primeira
Passamos discussão. Projeto em primeira discussão.
Projeto de lei complementar número 12/2011, da autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 21, de 1º de novembro de 2006, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da Prefeitura de Ouro Preto. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei complementar número 12/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas.
Em primeira discussão, o projeto de lei complementar 12/11. A palavra, vereadora Borgonha.
De vistas esse projeto, por favor.
Concedido vista, vereadora Grovimar. Passamos
o que projeto. Por que você dá vista coletivas discussão? Também, senhor presidente? Igual como está fazendo com os outros. Vista coletiva, então, ué. Eles mesmos que inventaram esse trem de vista coletiva, então eu quero vista coletiva nesse projeto. Pois é, ué, mas nunca fizeram uso, né? Quando é entre o interesse de vocês, vocês usam. Então, é interesse nosso pedir vista coletiva nesse projeto.
Concedido vista simultânea a todos os vereadores.
Agora, em
projeto de segunda discussão.
Projeto de lei número 27/2011, de autoria da prefeita municipal, do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 511, de 30 de setembro de 2009, que dispõe sobre as taxas decorrentes do exercício regular do poder de polícia e pela utilização efetiva potencial de serviços prestados ou postos à disposição pelo poder público municipal. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 27/2011. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em primeira discussão, sem emendas. Agora em segunda, aliás. Estamos em segunda discussão.
Em segunda discussão, projeto de lei 27/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 58/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a doar equipamentos e máquinas de fabricação de tijolos ao Programa de Liberdade Assistida, o PROLAI. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 58/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em segunda discussão, sem emendas.
Em segunda discussão, projeto de lei 58/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 65/2011, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Ouro Preto, que institui o Dia Municipal de Combate às Drogas. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 65/2011 foi: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em segunda discussão, sem emendas.
Em discussão, projeto de lei 65/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 22/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento a título de indenização ao espólio da senhora Mirtes de Carvalho. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 22/2011 foi o seguinte: Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em segunda discussão, sem emendas.
Em segunda discussão, projeto de lei 22/11.
Vou me abster novamente, viu, senhor presidente? A abstenção, porque na primeira eu já me abstive.
Abstenção?
Abstenção.
Continua em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permanece com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos favoráveis, abstenção da vereadora Regina Braga.
Projeto de lei número 36/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que é o substitutivo ao projeto de lei 36/2011, que cria o portal da transparência no município de Ouro Preto. O parecer em conjunto das comissões ao substitutivo ao projeto de lei número 36/2011 foi o seguinte: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Sendo assim, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em segunda discussão com emendas.
Em segunda discussão, projeto de lei 36/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Pela ordem, com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Sugeri que os projetos que foram votados em segunda pudessem votar em redação final hoje, para antecipar. Obrigado.
Consulto o plenário, se eles estão de acordo, que os projetos votarem na segunda ainda volte hoje em redação final e sendo votado em bloco, solicitado pela vereadora Covimara. Quem tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Então, vamos votar agora em redação final o projeto, os projetos de lei 36/2011, que é um substitutivo, o projeto de lei número 65/2011, o projeto de lei 58/2011 e o projeto de lei número 27/2011, todos com redação original, com exceção do 36/2011, que recebeu emendas.
Em redação final, projeto de lei 36/11, o projeto de lei 22/11, projeto de lei 65/11, o projeto de lei 58/11 e o projeto de lei 57/11. Em redação final, em discussão, em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Pela ordem, com a palavra, vereadora Provimar.
Na hora oportuna, senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio. O senhor José Natal de Sena.
Obrigado a todos. Só lembrar os vereadores da palestra sobre o tema VAF, o Valor Adicional Fiscal, que irá acontecer hoje, plenário da Câmara, às 14h30. Importante a presença dos vereadores. Também o convite da Câmara Municipal de Ouro Preto, tenho a honra de convidá-lo para a sessão solene em comemoração aos 300 anos de Vila Rica e da Câmara, lançamento de seus selos postais pela empresa brasileira de Correio Telegráfico, no dia 8, sexta-feira, horário às 14h30, local plenário da Câmara Municipal. Transformamos essa reunião na condições de reunião ordinária em reunião especial. Convidaria o plenário o Jader de Souza Teodoro e Rafael Silva Dutra. Solicito o vereador Maurício Moreira e o vereador Luiz Gonzaga que faça da entrada ao plenário os dois jovens aí do Parlamento Jovem, que irá apresentar os trabalhos já iniciados. É, eles vão falar sobre os ideais centrais que serão encaminhados e discutidos na plenária municipal sobre o tema discutido no Parlamento Jovem, droga, como prevenir. Está com a palavra aí, é Rafael ou Jader?
Jader. Bom, meu nome é Jader, como foi apresentado. Primeiramente, queria cumprimentar a todos, com um bom dia, todos presentes. Sou participante do Parlamento Jovem e fui convidado para vir até aqui para relatar das oficinas. O tema deste ano foi drogas como prevenir, que foi subdividido em três temas, que foi o jovem papel da sociedade, o jovem papel da escola e o jovem papel da família. Esse projeto ele é desenvolvido por meio de oficinas, que acontece geralmente aqui na Câmara, e só com exceções de algumas vezes que assim, a gente teve palestras e visitas. Foram elaboradas 6 leis que serão enviadas para a Assembleia Legislativa, com destaque da primeira lei, que foi a propaganda obrigatória, com o tema da prevenção das drogas na televisão, na internet, realizando uma publicidade de prevenção. A segunda lei priorizada foi a maior fiscalização nas fronteiras, dificultando a entrada de todo e qualquer tipo de drogas nas fronteiras brasileiras. A terceira lei priorizada foi a criação de um programa no qual as escolas teriam que criar campanhas de conscientização sobre as drogas. A quarta lei foi a inspeção obrigatória nas escolas, como, por exemplo, raio-x, inspetores, para evitar os crimes. A quinta lei priorizada foi os municípios deveriam realizar pesquisas nos bairros para conhecer os fatores de risco, como, por exemplo, a falta de segurança, o lazer, etc., que leva os jovens às drogas. E a última proposta foi a criação de uma central de atendimento à família, uma espécie de disque-ajuda, no qual os familiares poderiam ligar para procurar informações, assistência e encaminhamentos para os dependentes químicos. Aí, para mim, qual que é a importância desse projeto aqui na cidade? É de manter a cidade atualizada politicamente. E um benefício pessoal para os participantes, acho que é de capacitar e, por que não, descobrir novos, os tais aí, amanhã os políticos, os governantes do país. Muito obrigado.
Bom dia a todos, cumprimento a todos aqui. Então. Meu nome é Rafael Silva Dutra, sou estudante da Escola da Escola Estadual Dom Pedro II, que é servido Jovem Parlamento com as demais escolas dos distritos aqui. O Parlamento Jovem, muitos de vocês aqui não têm uma interação com o projeto, às vezes, ele promove assim, para o jovem uma interação, assim, tanto no senso crítico, político, e uma melhor assim, aptidão para ter uma voz ativa até dentro da Câmara, assim, no Parlamento, por não ser um cidadão passivo. E assim, tivemos algumas visitas muito interessantes também no NAFTA, no Grupo NAFTA e no Líderes do Campo, com grandes testemunhos de ex-dependentes, que nos ajudaram muito, influenciaram muito também nas propostas de leis, e o seminário, que foi muito importante também. E assim, quero enfatizar que isso é importante porque a gente tem uma, não só, a gente já cresce com um senso assim, política não é isso, política não é aquilo e tal. Quando a gente entra aqui dentro, vê como é que tem que pensar, raciocinar, ver como é que tem que ser tudo, a gente tem uma interação política melhor do que a concepção que a gente já tinha antes. Então, isso é vantagem. Muito obrigado a todos, quero parabenizar as duas ali também pelo projeto. Mano.
Pode ficar aqui, terminou ainda não.
Fica um pouquinho aí, porque...
Se tudo vontade de ir embora?
Nós vamos parabenizar o Jader e o Rafael, porque jovem está chegando aí agora, mas está vendo que eles estão interessados, né, no trabalho. Começo é sempre assim, às vezes um pouco dificuldade e tudo, mas já tem aqui a 6, né, propostas que já foram escolhidas para estar enviando
muito
a Assembleia Legislativa. Isso realmente é uma situação que vem agravando aí a nossa comunidade, o nosso, né, os pais, a família, e a gente tem que se empenhar nesse assunto e dar todo o apoio, né, como eles disseram, Mariana e a menina sempre estão aí acompanhando e dando maior apoio, importante isso, né, e nós vamos, como diz, trabalhar com toda garra, com toda força, para que nós possamos ter um bom resultado no final, né, do Parlamento Jovem. Isso que a gente deseja, que o jovem tenha uma outra vida e mude completamente do que vem acontecendo. E abro a palavra aí para os vereadores que quiserem. Com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, desculpe, eu não guardei o nome. Jader?
Jader e Rafael.
E Rafael. Jader e Rafael, parabéns a vocês pelo trabalho. Eu estou lendo aqui, a gente tem as nossas limitações também, né? A gente não pode fazer projetos sobre quaisquer assuntos. Então, alguns casos que vocês levantam aqui são assuntos ligados à União, né, ao governo federal. Então, questão de Forças Armadas, a própria questão de propaganda obrigatória, televisão e rádio. Eu sugiro que a gente possa, presidente, fazer dois caminhos, que a Câmara transforme na representação e encaminhe ao Congresso Nacional, né, a manifestação de vocês, que é legislação que só pode ser de iniciativa de deputado federal, nem deputado estadual e nem vereador, que trata de coisas da União, como Forças Armadas e obrigatoriedade de questão de televisão, que também é concessão do governo federal. Então, são duas coisas que eu sugiro que vocês encaminhem pelo programa para lá e que a Câmara também transforme na representação, citando a origem, exatamente em função do Parlamento Jovem, que encaminhe isso para o Congresso Nacional. A questão do ponto 3, criação de programa municipal, já é perto da gente, já é com a gente mesmo no município. Mas também temos outra limitação. Nós não podemos estabelecer qualquer obrigatoriedade para a escola particular ou para a escola estadual. Podemos apenas para escolas municipais. Mas já é uma amplitude que a gente pode pensar em ver como é que a gente pensaria nesse programa. Se vocês tiverem mais detalhes da discussão depois, seria bom até passar para a gente, que a gente pode fazer um projeto de lei criando esse programa no município para ter essa conscientização sobre as drogas nas escolas municipais. Outro comentário, essa questão do ponto 5 também, o município tentar fazer essa investigação, né, sobre o que leva o jovem a buscar droga naquele bairro, naquela região. Isso pode ser visto também no indicação à Secretaria Municipal de Assistência Social. E essa central de atendimento à família, já existem hoje os CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social, até que o apelido é Casa da Família. Não sei quantos tem hoje no município, mas seria talvez o local que poderia abrigar essa central de recepção de denúncias que vocês estão falando, né, de disco que ajuda, para buscar informação, assistência e encaminhamento. Então, eu vejo, presidente, que são sugestões concretas, objetivas. Sugiro, terminando, então, que a gente faça a representação sobre os que envolvem o governo federal e que a gente procure fazer um projeto de lei do ponto 3, criança municipal, o programa municipal, e nos pontos 5 e 6, uma indicação da Câmara de ser encaminhada à Secretaria de Assistência Social para que ela possa tomar as providências nesse sentido. Obrigado, parabéns mais uma vez a vocês.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Regina.
Eu também não poderia deixar de cumprimentar o Jader e o Rafael e os demais membros aí do Parlamento Jovem, a equipe do CAC, que está ali, todas babando e orgulhosas pelo resultado do trabalho. Parabéns para vocês também. Eu acho que o tema não poderia ser melhor, mais propício. Hoje, acho que o grande problema da juventude hoje no nosso país, Infelizmente, não é só da juventude, não, mas tem muito adulto aí, tem muito pai de família também fazendo uso de droga, mas afeta mais a juventude, que o jovem é mais vulnerável. Nem todo jovem tem a consciência, o interesse que vocês estão tendo, de desde já começar a trabalhar a questão política, porque o povo fala, política, tem gente que não gosta de política, isso é um absurdo, porque tudo passa pela política, tudo, tudo, tudo. Né? Tem um texto, não lembro bem aqui, que fala do alfabeto político. Ele fala que o alfabeto político suma ser pior do que o alfabeto da escola normal, né? Porque muita gente consegue vencer na vida, mesmo não tendo a oportunidade de estudar. Né? Minha mãe e meu pai, por exemplo, estudaram até a terceira série de grupo e, graças a Deus, venceram na vida, criaram a família, criaram os filhos. Mas, quando você é alfabeto político, é triste, porque você é um alienado. Você não acompanha o que acontece aqui no parlamento, que passam as leis que vão mexer com a vida de todo mundo da cidade. É no parlamento do Estado, na Assembleia Legislativa, que passam as leis que vão mexer com a vida de todo mundo do Estado. É no parlamento lá em Brasília, no Congresso Nacional, que passam as leis que vão influenciar tudo na nossa vida. Nós estamos na casa, por exemplo, com um projeto de lei que está aumentando ainda mais o gasto da prefeitura com folha de pagamento. E eu sou contra esse projeto. Se nossa cidade tivesse tudo bem, né, tivesse, os vereadores não estivessem reclamando tanto de rua esburacada, de rua cheia de mato, de rua cheia de esgoto, se as crianças tivessem um plano que desde cedo elas tivessem esporte sério, não é fazer quadra e deixar aí depredando, não, um complexo da juventude, onde a criança pudesse entrar lá de manhã, se ela estuda à tarde, praticar seu esporte, aprender uma profissão, aprender um artesanato, se isso funcionasse, Ouro Preto, tivesse um curso profissionalizante, né? Se a saúde estivesse tudo bem, se nossas escolas estivessem tudo bem, eu até não importaria, não. Mas você, sabendo, nós que somos ouropretanos, vivemos aqui, nós que somos representando o povo, sabendo a situação que vive o povo de Ouro Preto hoje, que é lamentável em todos os sentidos, em todas as áreas, eu não posso, eu como o povo me colocou aqui, não foi o prefeito que me colocou aqui, não, foi o povo de Ouro Preto que confiou de eu estar aqui hoje representando eles e falando por eles e defendendo o interesse deles. Então, diante de tanto problema em Ouro Preto, eu não posso ser irresponsável, canalha, de deixar uma folha que já tem 6 milhões. Sabe quanto custou o nosso hospital? 7 milhões de reais. Isso que o nosso prefeito hoje gasta por mês com folha de pagamento. E eu vou deixar ela aumentar mais ainda? Então, não adianta depois vir aqui pegar o microfone. Ah, está faltando água não sei aonde, um absurdo. Tem buraco não sei aonde, tem mato não sei aonde. Se quando chega uma lei aqui aumentando uma folha que já está mais do que gorda, eles aprovam. Nós temos que deixar de ser hipócrita. Vocês já têm que começar a acompanhar o que o vereador que você votou, que você confiou, está votando aqui. É a favor de vocês ou é contra vocês? É a favor de vocês ou a favor de um governo que parece não estar se lixando com o povo de Ouro Preto? Então, parabéns que vocês estão começando a ter essa consciência política, a saber acompanhar o que os vereadores que vocês confiaram votam estão votando aqui. Eu não gosto de política suja e de política de apontar dedos, mas eu vou começar a fazer. Que o povo de Ouro Preto tem que saber o que os vereadores que foram eleitos por eles estão votando aqui. Aumento de imposto, aumento de folha de pagamento, e depois não adianta vir com carinho. Ai, gente, é culpa do prefeito, eu estou xingando, eu estou falando. Mas na hora que vem uma lei também, que só complica o que já está complicadíssimo, eles aprovam. Então, parabéns vocês. Parabéns pela iniciativa. Vocês vão ver que ideia a gente tem demais. Vontade a gente tem demais, mas sair do papel para a prática é uma luta que sabe Deus. Mas a gente não pode desistir, não. Sabe? Porque, de hora em hora, Maria, minha amiga, minha irmã querida, está ali, ela fala um negócio que eu também aprendi a falar com ela. De hora em hora, Deus melhora. Uma hora as coisas vão melhorar. Por causa de vocês, dias melhores virão. Se Deus quiser. Parabéns, viu, gente?
Mais algum senhor vereador?
Aqui, lembrei, eu fiquei assustado no Jornal da Manhã, Regidora leu lá as ocorrências policiais. Eu fiquei impressionado com a abrangência da questão do crack. Eu acho que teve, Regidora, Cachoeira do Campo, Piedade, Santa Cruz, Antônio Dias. Acho que numa semana assim, 5 ou 6, Moçantano, estou me referindo ao Isidoro, porque ele está aqui presente. De ontem para hoje, eu ouvi de novo hoje, 10 quilos de maconha foram apreendidos vindo de Belo Horizonte para cá. Então, isso só reforça os alunos do Parlamento Jovem a importância desse trabalho do tema drogas. Realmente está impressionante, está disseminado em todas as categorias sociais, em todos os bairros, todos os distritos, nós estamos vendo isso. Então, isso só aumenta a responsabilidade e a importância do trabalho de vocês. Mais uma vez, parabéns. Obrigado.
Mais alguns, senhores vereadores? Já. Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Parabenizar pela importância do assunto também, né, senhor presidente? Porque realmente a gente que mora, às vezes, nesses morros aí, a gente vê realmente coisas que muitos, talvez, que mora mais no centro, não vê, não. Embora hoje a questão de drogas, ela está no rico, no pobre, no todas as áreas, infelizmente, hoje atinge esse mal que está realmente acabando com as famílias. Tudo. E a gente até numa... Inclusive, eu mais o Leonardo Barbosa e a Regina estamos tendo umas comissões aí que a gente vê realmente que às vezes o conselho tenta fazer, não consegue, às vezes a promotora tenta fazer, também não consegue. Na verdade, senhor presidente, que deixou-se talvez chegar num ponto de caos, que claro que cada um de nós temos que fazer a nossa parte, mas às vezes eu comento aqui que às vezes para que fazer lei se não, às vezes não respeita nem o ECA, não respeita nem o estatuto, então fica difícil. Eu vejo que tem algumas leis, por exemplo, que ela é a nível federal e que a gente vê e a gente sabe também que lá fora talvez não sigam tanto, mas a gente vê que grande parte de pessoas, crianças ou adultos que morrem mesmo, 60% ou 70% é por esses motivos. Ou é droga, ou é mulher, mas a grande parte mesmo envolve drogas. E a gente vê que, às vezes, certas coisas também que deveriam ser tomadas, como, inclusive, aquele prédio lá do Barão de Camargos, que ele era para ser destinado para a juventude, e a gente vê que está errado mesmo, que hoje tem algumas secretarias lá, e uma grande briga da promotora é essa, e com razão, se é destinado uma área para um setor de criança, não pode ter um outro setor, mesmo que fale assim, porque o setor, por exemplo, a Secretaria de Esporte envolve criança? Sim. A Ação Social envolve criança? Sim. Envolve, faz parte até direto da pasta, nas ações sociais, mas só que a grande briga é essa, para que lá se transforme realmente num lugar para a juventude. Mas se cada um de nós não pegarmos e unirmos forças juntas, não cada um pensando no seu umbigo, e não trabalhar com um projeto no mesmo sentido, lá vai continuar sendo aquilo que é lá, mas que cada um também tentar fazer o seu papel. A gente vê hoje que os bares aí em Ouro Preto, isso aqui pode servir de exemplo, pode estar gravando, não tem problema, isso é importante. A gente não vê uma fiscalização. Os bares continuam vendendo cigarro, continuam vendendo bebida alcoólica, sim, para menores. E muitas vezes os pais também são errados, mandam seus filhos comprar um maço cigarro, como manda comprar um litro de pinga. Isso acontece, e não vamos passar a mão na cabeça que não acontece. E quando você vai falar... Muitas vezes, quando você vai tirar essa criança, falar assim, vamos cuidar da básica embaixo, na prevenção, você vê muitos projetos, senhor presidente, mas mais na área depois que já caiu na droga, que depois que já caiu, de cada 10, a gente tem pesquisas aí, de cada 10, apenas 2 ou 3 conseguem sair. É apenas 2 ou 3. E nós, na verdade, estamos hoje numa epidemia. Essa que é a realidade. Por isso a importância do trabalho, é isso, essa conscientização. E nós temos que ter essa importância desse jovem, importância suas mesmo, do Parlamento Jovem, para também nos ajudar a dar caminhos, ajudar a dar ideias. Isso é importante, que vocês estão vivendo a realidade. É, eu conheço alunos que hoje eles estão com falta de aula, eles fazem outras coisas, são poucos ainda, mas a corrente para o mal ela é muito maior do que a corrente para o bem. Enquanto tem dois ou três tirando uma criança, tem 50 hoje, uma proporção de que chega a ser 90% levando para o mau caminho. Então, é uma briga difícil, mas cada um de nós vamos ter que tentar fazer a nossa parte, se quiser pensar na própria família. Hoje, senhor presidente, é difícil a gente ver falar numa família, seja de pobre ou rico, que não tem alguém numa família envolvido com drogas. É triste para nós hoje. Mas cabe a nós e a gente também vai estar trabalhando nesse sentido. Parabenizo o Parlamento Jovem e parabenizo que a gente possa estar trabalhando junto e que projetos que vierão nessa casa aqui possam ser para beneficiar a sociedade e as famílias, porque as famílias estão sofrendo as grandes consequências. Era só isso, minhas palavras, senhor presidente.
Mais alguns vereadores? Agradecemos mais uma vez a presença do Jander e do Rafael. E é isso aí, nós vamos à luta, né? Vamos continuar nesse trabalho, eu acho que é importante. E nós, com certeza, nós vamos ver o resultado final. E é assim que a gente tem que ter persistência, tem que ter coragem para enfrentar. Senão, né, se for só falar e colocar no papel, não resolve. Tem que transformar essas propostas, algumas em projeto de lei, e a coisa vai funcionar, se Deus quiser. Né? Agradecemos a vocês mais uma vez. E se quiserem fazer uso da palavra para finalizar, está aí as suas ordens.
Agradecido, gente. Não tenho muito o que falar, não.
Luiz, gentileza, faça. Retornando à nossa reunião, na condições de reunião ordinária, em reunião especial, eu solicitaria a vereadora que fizesse a chamada intermediária.
Crovimara Batalha, presente. Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Maria Regina Braga, presente. Maurício Moreira, Maurílio Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Passamos agora aos oradores inscritos.
Requerimentos número 196, 197, 198 e 199 dos seguintes vereadores se inscrevendo como oradores nessa reunião: Regina Braga, Luiz Gonzaga, Silmério Rosa e Flávio Andrade.
Atendendo ao requerimento 196/11, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Crovimara, público presente, ouvintes da Rádio Província Sideral FM, servidores da Câmara e internautas. Bem, eu quero falar, eu recebi um bilhete aqui que me preocupou muito, porque a gente tem visto aí na imprensa local que a prefeitura tem passado muitos títulos de legitimação de posse, que é uma coisa positiva, haja vista que em Ouro Preto a gente tem muito problema, né? A grande maioria dos terrenos aqui, das casas de Ouro Preto, não tem escritura. E só é dono realmente quem tem escritura. Não tem escritura, você não é dono, né? Mas parece que está havendo um problema no cartório de registro. Quando a pessoa pega o título de legitimação e quando vai registrar, que é a parte mais importante, o cartório não está registrando. Está tendo algum problema, então a gente tem que averiguar isso, né? Nós, vereadores, ver o que está acontecendo, se for alguma coisa que a gente possa mudar através de projeto de lei ou aprovar algum projeto de lei, tem que ver junto ao executivo se está acontecendo isso mesmo, porque senão essa legitimação, ela não vai acontecer de forma concreta, efetiva. Vai ser só mais uma propaganda do governo Ângelo Oswaldo. Porque sem registro não adianta nada. Não, agora não. Sobre isso? Aí, ó, mais um problema. Depois não, você tem que pedir para falar aqui, Chuchuzinho. Porque daí não pode falar, infelizmente. Depois nós vamos marcar para você falar. Tá? Vamos marcar para você falar aqui. Outra coisa que eu queria colocar aqui, que eu fiquei extremamente preocupado, nós fizemos recentemente uma audiência pública muito boa em Miguel Burnier, com a presença, até o Flávio, por causa disso, fez uma... Foi cidadania honorária, não, né, Flávio? Moção de aplauso para o promotor Marcos Paulo, doutor Marcos Paulo, que é da coordenadoria da Promotoria de Patrimônio do Estado de Minas. E ele deu um apoio grande para o projeto Estação Cultura, que existe lá em Miguel Burnier, que é um projeto que foi criado, né, e é com mão firme, muito defendido pelo Marquinhos. E ele luta bravamente para que Burnier não acabe, que não vire só uma área de mineração. Que não pode acabar, Miguel Burnier, pela sua importância histórica, pela sua importância econômica. Né? Hoje, lá em Burnier, está o segundo forno da América Latina. O primeiro ali, na Boa Esperança, em Itabirito, o segundo. Então, Burnier já contribuiu muito para a economia do nosso país, para a história do nosso país. Então, esse projeto Estação Cultura, que eu falo que não é mais só do Marquinhos, é de Miguel Burnier, é de todos nós, ouro-pretanos, ele luta exatamente para preservar essa história e essa importância de Miguel Burnier para nós todos. Eu digo para o Brasil, não é só para Minas, não é só para Ouro Preto, não. E ele está tendo muita dificuldade, inclusive, isso revolta a gente, porque a gente vê tanto dinheiro sendo distribuído, né? E ele está lá querendo fazer o terceiro ou quarto festival de cultura de Miguel Burnier, parece que ele precisa de 50 ou 60 mil, ele conseguiu isso via lei Rouanet, quer dizer, pode descontar imposto de renda, a gente tem o FIA, mas não há interesse, parece, do poder público municipal em ajudar o Marquinhos nesse projeto dele. Ele fica aí correndo pires, com dificuldade, não está conseguindo, parece que não vai haver o festival por falta de recurso, da forma, pelo menos, que ele queria fazer. E teve essa audiência pública, Marquinhos que correu atrás disso, o promotor, esse doutor Marcos Paulo, abraçou a causa bravamente e fizemos essa audiência pública lá em Miguel Burnier, que foi, estava a prefeitura, alguns vereadores foram, o promotor de justiça da época aqui, doutor Ronaldo, estava, esse doutor Marcos Paulo, e conseguimos, assim, com muita luta, uma verba de R$500 mil da Gerdau para restaurar o complexo da estação ferroviária de Miguel Burnier. E outro dia, na prestação de contas aqui do Marcos, do Gabriel Gobi, eu fiquei feliz quando eu vi ali que o projeto da restauração está pronto. Mas depois, ele me jogou um balde de água fria quando ele disse que ele e o Ângelo procuraram uma promotora federal. Porque, no meu entender, eu entendi assim, se eu tiver errado, que ele depois se explique melhor. Ele acha um desperdício de dinheiro público investir dinheiro em Miguel Burnier. Porque Miguel Burnier vai acabar. Lá vai ser só mineração. Então, para que investir R$500 mil em Miguel Burnier? Isso, para mim, gente, é o fim da picada. Porque de Miguel Burnier, se eles estão esquecendo, é que vem mais de 10 milhões do royalty de minério para os cofres da prefeitura aqui, para eles fazerem... Né? Aumentar a folha de pagamento e outras bobagens mais que eles estão fazendo por aí. Então, eu vou acompanhar isso mais desperto. Espero que eu tenha entendido mal. Não é possível que o Ângelo e o Gabriel estão indo a Brasília atrás de promotores federais para tirar esse dinheiro suadamente conquistado pelo povo de Miguel Burnier. Ele me disse que o dinheiro já está nas contas, já está à disposição da prefeitura, R$500 mil, que a Gerdau já disponibilizou. Só que eles estão tentando não investir em Miguel Burnier. porque eles consideram que é um desperdício de dinheiro, que Burnier vai acabar, que lá agora é só minério, e não pode. Lá tem pessoas, lá tem patrimônio, lá tem história, lá tem importância econômica, etc., etc. Então, vamos averiguar isso melhor, né? Eu acho que meu papel aqui é, como representante deles, que eu sou muito bem votada lá, graças a Deus, é averiguar essa situação e fazer de tudo impedir que isso não aconteça. Por hoje é só. Muito obrigado, presidente.
Atendendo o requerimento 197/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga. Retirado a pedido do autor. O vereador Silmero não está presente. E o requerimento 199, com a palavra o vereador Flávio Andrade. Retirado a pedido do autor. Não havendo mais nada a tratar, solicito a senhora secretária que faça a chamada final.
Crovimara Batalha. Presente. Flávio Andrade. Presente. Júlio Ernesto. Presente. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Presente. Regina Braga, presente. Maurício Moreira.
Presente.
Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues. E Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouro-pretano, encerramos a presente reunião.
Obrigada, Felipe.